Muito boa noite, graça e paz seja sobre a sua vida. Luiz, muito obrigado. É um prazer, irmãos, essa noite poder compartilhar a palavra de Deus, uma noite de consagração, noite em que é muito privilégio a gente poder ungir, consagrar um homem de Deus ao pastorado, né? Lembramos hoje com tanto carinho, ontem nós perdemos um pastor tão querido, pastor Judex, lá no Haiti. Um caminhão bateu num tap-tap e ceifou a vida dele, mais 11. Mas um homem que caminhou tanto conosco, e nós já choramos tanto hoje por essa dor da separação, mas foi um homem que, apesar da sua simplicidade, ele fez a diferença, né? E eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Uma das melhores maneiras de se pregar o Evangelho, além da pregação, é a gente pregar pelo exemplo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Apóstolo Paulo, ele tinha tanta convicção disso que ele dizia: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo, Jesus, é o nosso maior exemplo. Mas eu achei aqui nas Escrituras, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, um homem simples, e que Deus usou poderosamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Eu quero falar nessa noite de consagração um pouco de exemplo. Hoje nós vamos consagrar o Anderson, e esse jovem tão simples, tão humilde, ele é um exemplo de um homem que vive o Evangelho. E quando a gente, obviamente, estuda as Escrituras, eu vejo, pelo menos no Antigo Testamento, dois períodos onde homens que foram exemplo, os milagres, os sinais, os prodígios, seguiam aqueles homens. Pelo menos dois momentos são muito marcantes no Antigo Testamento. O primeiro deles é o próprio Moisés. Como os sinais, os prodígios do Senhor seguiam Moisés. E o outro profeta, talvez se chegarmos para o israelita, para o judeu e perguntarmos quem foi o maior dos profetas, muitos responderão: Elias. Para muitos, ele foi um grande exemplo, exemplo de profeta, exemplo de homem de Deus, exemplo como o homem era ousado na autoridade que Deus havia lhe conferido. E Deus usou tantos profetas para tantos feitos. E quando a gente vai para o Novo Testamento, o maior exemplo foi Jesus Cristo, o próprio Jesus, o próprio Deus vivo encarnado, que andou no nosso meio. E ele veio para cumprir um propósito. Com Jesus, Deus revogou a lei da gravidade. Jesus andou por sobre as águas. Deus mudou a física e a química. Ele transformou água em vinho. E Deus quebrou tudo através de Jesus quando ele ressuscita um homem já há vários dias enterrado. E Jesus comissionou os seus para pregar o evangelho, para fazer discípulos e ensiná-los a guardar tudo que ele próprio nos ensinou. E isso ele fez com exemplo. Desde o princípio, Deus usou nesse texto que nós lemos um homem simples, como Elias. Um homem tão humilde como Elias. O irmão Anderson, ele nasceu na cidade de Mantena. E para quem entende de geografia, sabe que Mantena faz parte da macro-região da Grande Nanuque. Faz parte do entorno. Mas eu quero trazer algumas reflexões nessa noite. Porque quando eu me consagrava, orava a Deus para ministrar a palavra nessa noite, Deus me trouxe justamente a esse texto. Olha o verso primeiro que lemos. Elias, o tesbita, de Tisbé de Gileade. Irmãos, Tisbé, se você procurar uma cidade que você não encontra no mapa. Gileade não era uma região importante, uma região da onde vieram profetas, grandes homens de Deus. Gileade era uma região pouco habitada. E, de repente, um homem que a gente não sabe a origem, a gente não sabe de que família, a gente não sabe que tipo de negócio, que tipo de empreendimento, que tipo de trabalho tinha sua família. O fato é que, de repente, Deus fala de um homem chamado Elias, que vem de Tisbé, e ele já é colocado diante de um rei. Fala da origem de um homem desconhecido. Deus não precisa de homens importantes, com muitos diplomas, para usá-lo poderosamente. Quando Deus quer usar um homem, ele coloca no horário certo, no lugar certo, no dia certo, no momento certo, para que a glória de Deus se resplandeça através da vida dele. E Deus nos chamou para frutificarmos. E eu me lembro, talvez dos missionários, maiores exemplos para mim, é Hudson Taylor. Era um inglês que, na virada do século passado, ele evangelizou a Índia, morou lá, a China, morou lá por 51 anos. E foi, para mim, um dos grandes exemplos. E uma das falas de Hudson Taylor, ele diz: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Eu vi isso na vida de Elias. Eu vi isso e vejo isso na vida do irmão Anderson. Deus quer usar pessoas, não importa a sua origem. Deus conhece as suas limitações, seus prontos fracos, as suas necessidades. Deus levanta profetas, e quando Deus levanta profetas, ele concede autoridade. O Anderson nunca me pediu para ser pastor. Mas nós entendemos, a liderança dessa igreja, que chegou o momento de conferir ele autoridade por tudo que Deus tem feito através da vida dele. Obviamente, ele foi acolhido por pessoas maravilhosas. A igreja angolana, a segunda igreja batista, nos apoia lá de maneira prodigiosa. Mas, ainda nesse verso, me surpreende quando fala assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Como pode um homem que sai do nada, que surge do nada, é colocado diante do rei, abre a sua boca para parar de chover? E justamente é um homem, Acabe, que segundo as escrituras, foi o pior rei de Israel. E é interessante porque o seu pai chamava Onri. Até então, no capítulo anterior, aqui do primeiro livro dos reis, era considerado o pior rei de Israel. E ele gerou um filho para se tornar o pior rei de Israel. E casa com a feiticeira. Casa com a mulher que iniciou os cultos a Moloque, a Baal. E é interessante porque Baal, ele recebeu uma construção de um local de adoração feito justamente por essa mulher chamada Jezabel. Ah, irmãos, nesse contexto, Deus levanta um homem simples e confere a ele autoridade. E quando a gente lê o livro do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 5, no verso 17, ele diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Irmãos, nós somos humanos, normais, temos nossas lutas, nossos medos. Hoje de manhã nós aprendemos como ter uma vida espiritual genuína, uma vida com muito poder. Começa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e começamos a trilhar um caminho de obediência. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite: você é exemplo de Elias? Você tem orado fervorosamente? Você tem meditado nas Escrituras? Nós temos orientado a igreja para ler um capítulo por dia, 3 vezes. Você tem uma vida real, uma vida espiritual relevante, ou uma vida só de aparência? Irmãos, nós somos uma igreja em células, porque isso foi a direção de Deus. Nós somos uma igreja em células para abençoar vidas, para alcançar pessoas do nosso relacionamento, para viver vida na vida, para termos uma genuína caminhada com Deus. Porque, como o pastor Paulo falou aqui nessa manhã, você está olhando em um monte de nuca na sua frente. Mas na célula, irmão, todas as semanas, é impossível ter vida dupla quando uma pessoa, ela é discipulada numa célula, ela caminha numa célula. O Anderson é um jovem que até me surpreende. Teve um mês que nós mandamos recursos que ele usa. Hoje nós temos, ele vai apresentar para nós. Nós temos hoje 3 casas com quase 300 crianças, onde elas aprendem a palavra de Deus, são amadas, são cuidadas e têm sido relevantes, e famílias têm sido transformadas através dessas crianças. A gente abre casas de paz, a gente abre células. E quando... Ou seja, hoje são, com o Anderson, são 41 pessoas que nós mantemos com recurso que a gente manda lá mensalmente. Teve um mês que nós mandamos, o dia não chegou. Ele ficou 60 dias sem recurso. Eu não recebi um e-mail dele reclamando. Eu não recebi um WhatsApp dele. Falou: por que o dia está demorando esse mês? Ele sabia que a gente havia enviado. Porque é um homem de um caráter que foi forjado pelo próprio Deus. Hudson Taylor, ele dizia que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. O Anderson, ele não perdeu o sono. Ele sabia que o dinheiro havia sido enviado e que em algum momento chegaria, nós descobrimos que houve um problema no banco. Irmãos, nós somos uma igreja em células e temos a plena convicção que Angola nunca mais será a mesma. Pessoas normais e comuns sendo usadas por Deus estão fazendo a diferença naquela nação. Deus está tornando a igreja indispensável. Você sabe o que é melhor do que ser uma igreja relevante? É ser uma igreja indispensável.
Essa é uma igreja que, se por acaso fecharmos as portas, as pessoas vão bater na porta e implorar para que as portas sejam abertas, para que a leitura da palavra seja feita, para que a ministração seja realizada todas as semanas.
Deus revela o seu escolhido através da intimidade. Olha o verso 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Intimidade, irmãos, fala de relacionamento. É levantando com autoridade diante dos homens, através da nossa intimidade com Deus. Tem gente que, às vezes, até conhece bem a palavra, mas não tem autoridade porque não tem intimidade. Não tem autoridade porque não vive aquilo que lê. É por isso que uma das melhores formas de pregar o evangelho é através do exemplo, irmãos. Como eu vou falar de missões sem a gente fazer missões? E a primeira base missionária nossa é na nossa própria cidade, os nossos vizinhos, os nossos amigos, o nosso local de trabalho. Quantas pessoas hoje se prostrando diante de outros deuses? E Deus levanta justamente Elias num período de idolatria, de apostasia, de onde a feitiçaria culmina com o pior reinado da história de Israel. Nós devemos ser, como o apóstolo Tiago disse, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Ou seja, devemos pregar o evangelho através do exemplo. Eu me lembro quando o Anderson marcou conosco uma reunião com a nossa equipe, com a vice-governadora da província da Huila. A vice-governadora com alguns secretários de Estado. E no meio daquela solenidade, eu quebrei um pouco o protocolo e fui dizer para ela o que, que a gente estava fazendo em Angola. Primeira coisa, eu pedi perdão aos angolanos, porque lá no passado, nós enchemos navios negreiros e trouxemos escravos para construir esse país. Nós matamos pai de família, separamos filhos, separamos mães, e Deus orientou ao anjo da igreja, ao pastor Paulo, falou ao coração dele que nós devíamos fazer o caminho reverso para tentar, talvez, num gesto de amor, falar com aquela nação que nós amamos e sentimos muito pelo nosso passado tenebroso. E falei para ela que nós estávamos imbuídos de fazer um trabalho que glorificasse o nome do Senhor, para que o angolano conhecesse o amor de Jesus. E escolhemos, por isso nós escolhemos crianças de 3 a 5 anos, uma idade tão vulnerável. Entramos nas comunidades mais carentes e miseráveis do Lubango. Os nossos missionários foram lá para dentro, visitaram as casas, escolheram a dedo as crianças mais necessitadas para participar do nosso projeto. E onde nós começamos, tem aqui hoje conosco o pastor Agostinho. Antes, para nós, apenas o Miguito. O menino que trabalhou conosco na primeira casa, das primeiras 35 crianças, hoje é o pastor da segunda igreja batista do Lubango e que nos abençoa. Outra palavra que Deus falou no meu coração, está aqui justamente no verso 3. Deus falou, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Irmãos, deserto é a agenda de Deus para o nosso preparo. Eu me lembro, a primeira uma casa que o Anderson morou lá, eu fui visitá-lo. O telhado de amianto era um palmo em cima da cabeça. Eu nunca vi um trem quente daquele jeito. A irmã Flávia arrumou um ventilador para mim lá e parece que o vento quente aumentava o calor. Eu nunca vi um negócio tão desconfortável, mas eles tão felizes, porque estavam no centro da vontade de Deus. Os primeiros anos foram anos difíceis, mas eu vejo que deserto é algo que nós não colocamos na nossa agenda.
É algo do plano de Deus para nós, para nos conferir musculatura espiritual. Elias sai do nada, é colocado diante de Deus e é levado para o deserto. Deserto, irmãos, é o CCM de Deus para nos preparar. Deserto é o local que a gente só sai quando Deus termina um propósito. Não existe oração para sair de deserto. Porque a palavra de Deus diz que a boa obra que o Senhor iniciou só há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que o Senhor vai terminar, vai completar na sua vida, você só vai sair de lugar A para o lugar B depois que ele terminar a obra que ele tem para fazer na sua vida, filho. Não existe oração para transporte de deserto para oásis. Porque se nós estamos num deserto, é plano de Deus para ele nos colocar num novo patamar, num novo nível, para que o nome dele seja louvado, glorificado e exaltado. Agora, há poucas semanas, a nossa terceira missionária, nós viemos para Angola, a Dani, ela ficou meses e meses fazendo campanha, vários contribuímos para ela comprar um carrinho para ela se locomover lá. O transporte público é muito eficiente, não tem. E, às vezes, é muito escuro. Às vezes, ela sai de um discipulado, sai de uma célula, sai de uma casa de paz, sai de uma das unidades onde ela ministra o evangelho. E, com muito sacrifício, ela comprou um carrinho. E o carrinho precisou de um reparo, foi para a oficina. Aí o mecânico resolveu, acho que tem que fazer alguma coisa, foi com o carro dela. Veio uma carreta, passou naquele carro, só sobrou um monte de ferro. Isso chama deserto, filho. É quando a gente não se prepara para aquilo que nos tira do conforto. No versos 4 e 6, Deus fala assim, você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Deixa eu te falar, filho. Deus não perde o controle. Deus, em tudo, ele faz cumprir o seu propósito. Apesar do tempo de sequidão, de fome, de sede, Deus proveu para Elias bebida e comida. Aí eu entendo quando Paulo escreve para a igreja em Filipos e diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças. Apresente seus pedidos a Deus. Quantas pessoas creem nos seus recursos, nos seus bens, nas suas posses, mas murmuram na primeira dificuldade. Isso fala de relacionamento raso com Deus. Isso fala de pouca dependência. Isso fala de pouca confiança. Fazei tudo, o apóstolo Paulo fala aos filipenses, sem murmurações e sem contendas. Acreditar no provedor significa crer em meio às adversidades. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Irmãos, Deus te coloca no deserto. Deus fala com você para fazer uma oração, e você faz oração para não chover. Ele manda você beber de um riacho, depois o riacho seca, e você fala assim, Deus esqueceu de mim. Às vezes você tem feito orações, tem derramado lágrimas nas madrugadas, e fala, Deus esqueceu de mim. Deixa eu te falar, filho, Deus não se esquece de você. Deserto é o local de tratamento. Elias, ele orou para a chuva parar e ficou lá. Ele não foi para a cidade, não. Para ser usado por Deus, devemos depender totalmente de Deus. Quando a provisão acaba, o Senhor lhe dá uma direção para onde você deve ir e o que deve fazer. Nós abrimos, começo desse ano, a terceira casa lá em Angola. E um parceiro dos países do norte, e entrar com uma soma de recursos, entrou com apenas parte dos recursos que eles iriam entrar para a gente sustentar essa terceira casa. Irmãos, independente
Deus tem nos abençoado tanto que a gente tem conseguido, conseguimos atingir 120 crianças nessa terceira casa, apesar de não termos todos os recursos do nosso parceiro que entrou conosco nesse projeto. A vice-governadora Maria João, ela falou assim: pastor, por que você não abre essas casas em toda Angola? Eu falei em Luanda com colegas meus, governadores, ministros, como o trabalho de vocês tem sido admirado. Eu falei: filho, isso é com amor. É o amor de Deus, a confiança de que o Senhor nos colocou lá, e se Ele nos colocou, Ele vai fazer com que o nosso trabalho prospere e alcance todas aquelas 18 províncias. Não estamos em Angola para cumprir uma agenda missionária. Estamos lá para sermos frutíferos, para gerar uma multidão de discípulos e mudar a história daquela nação. E, finalmente, irmãos, quando Deus começa um tratamento, Ele termina. Os versos 8 e 9 diz: então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E aí eu cito novamente Hudson Taylor, quando ele diz: a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível, e então ela é feita. Porque o Evangelho de Lucas diz que o impossível aos homens é possível para Deus. Eu creio nesse Deus que realiza o impossível. E não importa para nós, irmãos, uma vida na Espanha, na Alemanha, no Paraguai, em Cuba, na Rússia, em Angola, Etiópia, no Brasil, ela tem o mesmo valor para Deus. Deus escolheu Elias e trabalhou o coração dele. Deus ordena a Elias algo inicialmente sem sentido. Uma viúva iria sustentá-los, ou seja, uma mão tão humilde. Uma mulher talvez que estivesse passando por dias difíceis, de fome, de sede. Deus usa as mãos de simplicidade, de humildade, para trazer a provisão para o profeta de Deus. Profeta pode ser arrebatado, como Elias foi. Profeta pode acabar com a cabeça numa bandeja de prata, como João Batista. Profeta, às vezes, deixa a sua nação. Quando os moravos cantavam, diziam que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Eu me lembro quando o Anderson e a Flavinha compraram um lote, gastaram todas as partes de suas economias para comprar um lote para construir uma casa. Eu falei: já viraram angolano. Hudson Taylor era assim, ele usava roupas chinesas, o cabelo era como de chinês, e o Anderson já virou angolano, gente. Ele dirigindo o carro, ele entra para a esquerda sem dar seta, sem pôr sinal de braço, ele já dirige como angolano. Por isso que essa noite, queridos, é uma noite de celebração. E eu gostaria de, baseado nesse exemplo de Elias, desse homem simples que Deus usou tão poderosamente, fazer uma última citação de Hudson Taylor. Ele disse: a necessidade de nos darmos pela vida do mundo, uma vida fácil que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Não há dois Cristos. Um acomodado para os cristãos acomodados e um que luta e sofre para os cristãos superiores. Há um só Cristo. Anderson, Deus te abençoe, irmão. Deus abençoe a sua vida, queridos.